Pergunta. Cremos que a enfermidade também pode depender muito da resistência biológica de cada criatura, malgrado a virulência dos venenos psíquicos que lhe baixam no perispírito. Não é assim? Ramatiz. Sem dúvida. Tanto varia a resistência biológica e hereditária de cada ser, como também varia a sua força mental. Já vos explicamos que as criaturas mental ou espiritualmente vigorosas superam com mais eficiência os efeitos mórbidos das enfermidades em desenvolvimento em seu organismo. Elas são mais resistentes à descida das toxinas psíquicas em sua circulação. Durante o processo drenador, mantém-se em nível vibratório mais elevado, resignadas e sem se deixar abater subjetivamente, do que lhes resultam imensos benefícios. No entanto, as criaturas espiritualmente mais débeis, que de um ligeiro resfriado fazem um melodrama com foro de broncopneumonia, cuja mente pessimista é campo favorável para as forças negativas, agravam o evento da moléstia kármica com um acréscimo mórbido do seu próprio desânimo e rebeldia. A mente mórbida aumenta o ensejo para maior penetração do tóxico vertido pelo psiquismo, pois também acumula os próprios miasmas do ambiente onde vive, uma vez que, de conformidade com a lei das atrações magnéticas, o pensamento enfermiço também atrai e condensa maior dose de fluidos enfermos. Daí a grande sabedoria de Jesus, quando sempre exaltava a resignação, a humildade, o pacifismo e a renúncia como estados de espírito que conduzem à bem-aventurança eterna. Pergunta. Quereis dizer que um indivíduo doente pode aliviar ou reduzir o seu conteúdo tóxico psíquico desde que se mantenha no estado de otimismo consciente, não é verdade? Ramatiz. O espírito capaz de elevar-se às frequências vibratórias espirituais mais altas, que aceita o seu sofrimento como oportunidade de retificação espiritual e ajusta-se à bem-aventurança da resignação, também eleva o seu quantum de luz interior e volatiza grande parte dos venenos aderidos ao seu perispírito. Expurga-os para o meio ambiente num processo de sublimação psíquica, em vez de fluí-los completamente pela carne mortificada. Além do ensejo de renovação espiritual, por não acrescer nova carga nociva, a atitude evangélica de conformação não perturba a descida das toxinas mórbidas e a ceia mais breve o perispírito. Todos os agentes enfermiços do mundo psíquico, tais como germes, bacilos, vírus, miasmas elementais ou tóxicos crucientes, não resistem à força desintegradora da luz íntima que se projeta do espírito elevado. É por isso que certas criaturas permanecem imunizadas, mesmo quando atuam no meio das enfermidades epidêmicas ou contagiosas, pois tendo eliminado grande parte do morbo psíquico que lhes adensava o perispírito, já puderam libertar em sua intimidade a quantidade de luz suficiente para evitar a proliferação dos agentes perigosos. Pergunta. Considerando-se que a dor é processo valioso na edificação do espírito, deveríamos condenar todas as nossas instituições terapêuticas que tentam livrar o homem do sofrimento e extinguir a dor tão indesejável? Seria justo favorecer a proliferação da enfermidade e do aleijão só porque a dor é de função purificadora? Ramatiz. Desde que o sofrimento e a dor são resultantes do desequilíbrio da ordem moral e do mau uso dos direitos espirituais, é óbvio que só o reajustamento espiritual poderia eliminá-los definitivamente da face da Terra. A dor física ou moral também se manifesta em sentido de advertência, ou mesmo corretivo, para manter a vida e garantir o funcionamento normal do corpo humano, a fim de que o espírito descontrolado não se aniquile pelo excesso de desmandos. Em sua função de advertência, a dor é a bússola de segurança biológica e psíquica. Ela assinala a fronteira perigosa que deve ser abandonada e convida o imprudente a reajustar o seu equilíbrio perturbado e tomar o caminho do dever. Apesar de todas as providências dolorosas que a lei divina estabeleceu para evitar que o homem se afaste do dever, há milênios que a humanidade terrena vem cultivando hábitos os mais nocivos. Não opomos contestação e achamos justo, mesmo que as instituições humanas lutem para vencer a dor e o sofrimento. Mas é evidente que apenas estão lutando contra aquilo que vós mesmos semeastes nos vossos destinos, pois são dores e enfermidades geradas pela negligência humana e não devidas a castigo de Deus. A dor e o sofrimento resultam do desequilíbrio entre a alma e o sentido benfeitor e educativo do mundo e não de imposição draconiana do Criador. É através da dor provocada pelo próprio homem que a alma é conduzida ao cumprimento dos seus sublimes deveres no seio da vida cósmica, que o animal despoja-se de sua bagagem instintiva inferior para se transformar no anjo refulgente. Assim, embora sejam a dor e o sofrimento processos de aperfeiçoamento espiritual, não vos aconselhamos nenhuma deliberação radical contra as instituições terapêuticas do mundo, porquanto a ciência médica, como responsável pela cura e alívio do corpo físico, é fruto das mais sábias e elevadas inspirações do alto, pois cumpre a missão de atender ao homem de acordo com as suas necessidades biológicas de adaptação e relações com o meio em que vive e progride.